Desde 1981, os professores que trabalham na educação básica, ensino infantil, fundamental e médio, têm garantido o direito à redução de 5 anos de contribuição mínima para se aposentar.
Pela regra atual, os homens se aposentam com 35 anos de contribuição, mas no caso dos professores, a regra cai para 30 anos e para as professoras, 25 anos de contribuição.
Pois é, a reforma da Previdência do governo Temer está mexendo nessas garantias, o que trouxe muita preocupação para a categoria e para os parlamentares. Hoje a Comissão de Educação se reúne justamente para debater as consequências da reforma da Previdência na educação, na vida dos docentes. E quem solicitou o debate foi o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. É uma satisfação estar conversando com vocês nessa manhã.
O senhor que é professor também, não é isso, deputado?
Isso, sou professor da Universidade Federal do Acre.
Perfeito. Me permite, inclusive, perguntar, assim, essa redução de 5 anos na contribuição, ela não atinge os professores universitários, ou atinge?
Não, ela atinge, nesse caso, ela atinge os professores da educação básica.
Tá, perfeito. Ensino fundamental e médio, né? Bom, deputado, essa é uma questão que realmente tem sido colocada há um tempo, é uma forma, talvez, de compensar duas questões que os professores sofrem muito, né? Há um desgaste enorme em sala de aula. Eu sou filho, sobrinho, ex-companheiro de professoras, conheço um pouco de perto essa realidade. Mas há também aí, e me corrija se eu estiver errado, me parece, uma via torta de reconhecer os professores, já que o reconhecimento correto que deveria ser feito, que é salário decente, o país não consegue avançar já há muito tempo, né?
É, exatamente. Nós tivemos esforços aí, grandes esforços da parte do governo federal, ainda no governo do Lula e também do próprio Congresso Nacional, que aprovou o chamado piso básico aí da educação, que infelizmente muitos municípios e estados ainda não estão cumprindo. O Plano Nacional de Educação, inclusive, uma das metas é exatamente a questão da valorização salarial, além de outras questões relacionadas à formação inicial e continuada, mas, de fato, essa valorização ela está longe de chegar ao ideal. E isso, obviamente, tem comprometido as carreiras. Tem feito com que muitos cérebros, muitas pessoas que têm vocação, inclusive para o ensino, estejam saindo, procurando outras carreiras. Isso, obviamente, é lamentável. E é claro que quando se tem mudanças no regime de previdência, isso também vai ser um fator que vai contribuir para um desestímulo às carreiras docentes.
Inclusive, conheço a dona de um café que eu frequento, que é professora aposentada e que brinca comigo assim, a gente tem uma aposentadoria mais curta, que é para você cumprir com a sua vocação e depois ir ganhar dinheiro, porque se depender da situação de professor, você passa a vida inteira sem ganhar dinheiro. Agora, para o outro lado, para essa questão da compensação por uma via talvez torta, né, que exista com a aposentadoria. Qual que seria o ideal fazer, então? No caso das mulheres, né, que o governo tinha uma proposta de igualar a idade mínima, inclusive usando o argumento de que é preciso... da igualdade às mulheres, o argumento de que a realidade delas ainda não mudou e só após essa mudança de realidade de dupla, tripla jornada é que seria certo igualar as idades, esse argumento funcionou, né? Houve uma sensibilização por parte do relator, por parte do governo, a sociedade fez muita pressão. No caso dos professores, o argumento também seria o mesmo, assim, só quando revertida de fato a situação dos professores para uma situação semelhante aos países que fizeram grandes avanços na área educacional, como Coreia do Sul, Espanha, Finlândia, que tiveram uma valorização substancial da atividade docente, é que se poderia falar em reduzir esse distanciamento entre a aposentadoria do professor e em relação aos demais trabalhadores, ou essa questão que eu mencionei anteriormente, de um desgaste que existe da atividade docente em sala de aula, justifica que isso permaneça mesmo venha a ser resolvida a questão salarial dos professores?
Olha, eu entendo que os professores devem ter um tratamento diferenciado, sobretudo os professores mesmo da educação básica. Nós sabemos como é que é o ambiente da sala de aula na educação básica. É uma rede enorme, com uma diversidade em cada região, né? Você vê um professor que trabalha na zona rural, que trabalha na Amazônia, por exemplo. Qual é a realidade desse professor? É uma realidade diferente do professor da zona urbana de Santa Catarina, do Paraná, né? Então, nós temos situações bem diferenciadas. O estresse, né? Os estudos demonstram exatamente as situações de estresse que estão relacionadas a essa situação, os ambientes de trabalho, as dificuldades que se tem, a diversidade que se tem nos ambientes de trabalho. Então, eu vejo que de fato deve acontecer uma diferenciação. É até difícil de comparar um país com a diversidade e com o tamanho continental que nós temos, como é o Brasil, de outros países, porque são realidades extremamente diferenciadas. Você imaginar na Amazônia um professor dar aula em temperaturas próximas aí a 40 graus, numa sala sem ar-condicionado, com muitas crianças, né, salas superlotadas, com muitas crianças ou adolescentes. Então, são realidades extremamente diferentes. Eu vejo que deve ser mantida essa diferenciação. Embora, quando você fala da diferenciação de sexo, é importante asseverar que no relatório que foi apresentado, ele não faz diferenciação de sexo. Ele estabelece aí uma idade, uma regra de idade de 60 anos, com 25 anos de contribuição, o relator, para ambos os sexos.
Pois é, deputado Léo de Brito. Como o senhor mencionou aí no relatório do deputado Arthur Oliveira Maia, esta contribuição continuou, não houve mudança. O senhor acredita que durante as negociações no plenário ainda há risco de extinção do regime especial de aposentadoria para os professores?
Olha, eu acredito que não. Eu acredito que ele deva ser mantido. Eu acredito sinceramente que ele deve ser mantido, embora eu considere que essa regra que foi estabelecida pelo relator, de 60 anos para ambos os sexos e 25 de contribuição, ela tem que ser mudada, porque é necessário entender o caráter diferenciado entre professores homens e professoras mulheres.
O senhor defende o que exatamente?
Eu entendo que, na minha opinião, eu defendo que as regras atuais devem ser mantidas, não deve haver mudanças. Esse é o meu entendimento, no entendimento de que não deve, eu questiono, inclusive, a legitimidade desse momento que a reforma está sendo feita, um momento que nós estamos numa crise política, numa crise econômica, né, e nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, o que nós queremos é que nesse momento o governo Michel Temer fizesse a retirada. Agora, por isso que nós vamos lutar, inclusive, pelas regras atuais.
Perfeito.
Agora, se o relator está propondo 60 anos de idade e 25 de contribuição para ambos os sexos, eu acredito que é uma visão equivocada de quem não conhece a realidade da professora mulher e do professor homem. É óbvio que a professora mulher, eu tenho vários colegas, conheço vários professores da educação básica, mulheres, professoras. Elas, além da jornada da sala de aula, elas têm também a jornada, a dupla, tripla jornada em casa, com os afazeres domésticos, com os filhos. Uhum. E se isso não for considerado por essa reforma, nós vamos estar cometendo injustiça. Não adianta a gente tentar botar panos quentes em cima da situação. As estatísticas mostram que as mulheres trabalhadoras, de um modo geral, se nós formos verificar essa situação escorchante da jornada de trabalho, ela, ao final de 65 anos, elas trabalhariam 9 anos a mais que os homens. E, na verdade, o próprio redutor que foi feito para as trabalhadoras em geral, nós estamos falando de 3 anos a menos. Então, tem uma injustiça que está colocada nesse momento e que ela precisa ser combatida e nós vamos combatê-la.
Agora, nesse encontro que vai haver aqui na Câmara, na Comissão de Educação, para discutir exatamente este assunto, que contribuição deve sair desse debate, deputado Léo de Brito?
Olha, eu acredito, inclusive, primeiro, a importância das entidades que vão estar aqui fazendo esse debate. E, obviamente, que esse debate é mais uma contribuição para o relatório que será votado ainda e, obviamente, para o debate que nós vamos fazer no plenário. Agora, eu vejo essa discussão de uma maneira muito mais ampla, não só em relação aos professores. Olha só, quando se fala do ambiente da educação, nós estamos falando de professores, nós estamos falando dos servidores da educação, que são os técnicos, que apoiam, que também estão no regime de previdência, né? E aí nós vamos ter que discutir as regras de transição, que inclusive utilizam pedágio para os atuais servidores. Nós vamos ter que fazer uma discussão a respeito da própria educação rural, porque eu vejo, quando se tem um enfraquecimento, um fortalecimento, digamos assim, regras mais rigorosas, como estão sendo propostas, dos 60 anos, de 57 e 15 anos de contribuição, que hoje é na comercialização rural, você tem um desestímulo, inclusive, que já existe hoje, dos jovens ficarem na zona rural. Então, é possível que tenha um êxodo rural tão grande, que isso vai impactar na própria educação rural. Quando você fala dos servidores, quando a gente fala dos servidores de apoio da educação, terem que se aposentar com 65 anos e 25 anos de contribuição, e as mulheres 63, nós estamos falando também de um desestímulo a esses servidores. Quando se fala em aposentadoria integral, que houve esse redutor aí de 49 para 40 anos, mas ainda é um tempo significativo de contribuição. Aliás, quando se fala de 40 anos de contribuição, às vezes não é bem assim, exatamente porque nós estamos falando aí de contribuição mensal. Então, em muitos casos, o trabalhador ele está fora do emprego, tem um emprego, depois vai para outro emprego. Então, e aí eu falo sobretudo dos trabalhadores da área privada. Então, é importante que seja discutido hoje também a situação dos servidores públicos, da área da educação, mas também dos trabalhadores da
iniciativa privada. É porque essa rotatividade no setor fica difícil aí prever uma aposentadoria para o professor aos 60 anos, né, deputado Léo de Brito?
Exatamente, e tem, claro, também as situações relacionadas às questões federativas. Por exemplo, a vedação de transferência de recursos para os entes federados que têm regimes próprios. Então, isso pode, inclusive, obrigar a que medidas mais severas a previdência dos servidores públicos seja adotada pelos estados e municípios. É outra situação, inclusive agora no debate que nós tivemos essa semana dos estados, essa medida foi uma das medidas rejeitadas, que era o aumento da alíquota de contribuição dos estados que estão fazendo a renegociação das suas dívidas. Então, é importante, Lincoln e Elisabel, asseverar esse conjunto de variáveis que nós temos relacionadas à educação, não só a situação dos professores, que é a situação que, obviamente, mais nos preocupa. A situação dos estudantes, hoje a UNE também vai estar presente. Então, qual é a perspectiva do estudante de entrar no mundo do trabalho, de construir o seu projeto de vida e se aposentar no futuro, ter direito a uma aposentadoria? É outra variável também que está em jogo. Será que isso vai causar, por exemplo, a evasão escolar, a saída de estudantes? O estudante vai dizer assim: não, eu vou começar a trabalhar logo, pensando na minha aposentadoria, e vou largar a escola. É outra variável que está colocada. A situação do acúmulo de pensão e aposentadoria, tem vários professores que têm dois contratos, tem outros recebem pensão por morte. Limitar isso a dois salários mínimos, como está sendo proposto pelo relator, é outra preocupação. Então, são muitas. Nós estamos falando aí numa preocupação sistêmica que atinge atinge todo o sistema educacional hoje, que, como foi dito no início, já tem a sua desvalorização hoje no nosso país.
Perfeito. Deputado Léo de Brito, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez sua participação aqui conosco. Só abrir o microfone mais uma vez para o senhor fazer, reiterar o convite, dizendo aí que são, o senhor já mencionou alguns dos participantes. Então, para fazer o convite para que quem se interessou possa acompanhar, especialmente pela TV Câmara, pela Web Câmara ou pelo YouTube, esse debate logo mais.
Exatamente. Eu quero convidar todos os ouvintes que estão em Brasília a irem até o Plenário 10, hoje às 9h30. E, obviamente, que pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pela web, pela nossa internet, poderem acompanhar esse debate tão importante lá da Comissão de Educação, aí, com a presença de entidades importantes, como a PROIFES, a UANDES, também as organizações, as representações da rede privada, a União Nacional dos Estudantes, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Eu acredito que vai ser um debate muito importante e, obviamente, que nós vamos estar defendendo os direitos dos trabalhadores na área da educação, dos estudantes, e, obviamente, que esse debate ele possa fortalecer, inclusive, na própria implementação do Plano Nacional de Educação.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, deputado Léo de Brito. Um ótimo dia, bom trabalho, boa audiência.
Muito obrigado.